Imagem vale mais do que mil palavras. É uma frase conhecida mundialmente. Para o caso de Luanda ou Angola, a frase seria: uma foto pode levar-te à cadeia ou presenteá-lo com porrada. Porque para se tirar uma fotografia, por vezes, em lugares até públicos, poderás ser incomodado por um agente da polícia que desconhece as regras da arte fotográfica. José Cola é o presidente da Associação dos Repórteres de Imagem, criada há 2 anos com o objetivo de disciplinar o mercado. Cola reconhece que, em Luanda, nem tudo pode ser fotografado. Há que ter permissão. As regras devem ser reconhecidas.
Fotografar, há lugares que não se pode ser fotografados.
No caso de Luanda?
Luanda, mesmo Luanda. É, os órgãos de soberania não se pode fotografar. Estou a falar em unidades militares, estou a falar, digamos, o Palácio Presidencial. Enfim, estes lugares são lugares que, se quiser fazer uma imagem, deve ter permissão. São lugares restritos mesmo, se pode fotografar. E muita gente, se calhar, se for a fotografar nestes locais e a polícia intervir, pode ser detido. Enfim, quero, por conveniência, fazer uma imagem, por exemplo, de uma esquadra, enfim.
Mas são só os locais de soberania é que não se devem ter tirar fotografias.
Não se deve. De resto, pode ser feito.
Só com alguma autorização?
Sim, sim.
Na Constituição angolana, no seu artigo 32º, diz que todos são reconhecidos os direitos à imagem, à palavra e à reserva de intimidade da vida privada e familiar. O presidente da Associação dos Repórteres de Imagem aconselha os fotógrafos, e não só, a respeitarem o direito de imagem. Caso queiram publicar a imagem de alguém na internet, tem que ter uma autorização. Atenção às fotos montagem.
Tu sabes que é um caso que a cidade chocou muito a cidade. É um caso que os mídias, né, bateu-se e mesmo, digamos, o responsável do semanário Folha 8 reconheceu que...
Pediram desculpa.
Sim, sim, pediram desculpa e que aquela imagem também não foram montadas por ela. É uma imagem que foram retiradas nas redes sociais, não é? E, de facto, é óbvio, né? Quando a pessoa, de facto, reconhece que estou errado, que não devia ter feito, a gente deve dar um perdão. Mas também há aqueles outros atos de que também podemos facilitar, né? Publicar uma imagem nas redes sociais que, de facto, é do interesse público. Por exemplo, essa triste novela destas senhoras que foram maltratadas por uma garrafa de champanhe. De certeza absoluta, a pessoa que publicou aquilo, ele não sabia que consequências daria aquilo. E foi bom, porque aquilo torna-se ser uma denúncia. Tipo dessas imagens, a gente, de facto, é bem-vindo e a gente até pode dar a nossa força. Mas agora, imagens que colocam o bom nome do cidadão, enfim, a gente condenamos isto.
Com uma máquina fotográfica em mãos, muitos, ou não, caem em tentação para as fotos eróticas ou até mesmo pornográficas, para uso pessoal ou para partilha em redes sociais ou num outro dispositivo. Em Angola, já há revistas à venda nas ruas com um teor erótico. José Cola condena categoricamente a exibição do erótico ou pornográfico.
Condenamos isto porque as fotografias tiradas no seu íntimo não devem ser expostas. E Angola ainda acredito que se há esses estúdios, acho que estão por isso.
Há revistas que estão a ser feitas aqui mesmo, talvez aqui, e tenho visto em alguns locais jovens angolanas.
Eu já vi. Mas nós estamos a fazer tudo para descobrir, de facto, estes profissionais estão ligados a esse tipo de arte. Porque isto pode incitar várias coisas. Pode incitar, violência, digamos, enfim, não é muito bom. Mas eu acho que também o tipo dessas revistas e os fotógrafos, se calhar, não devem ser angolanos.
É de caráter, qual considera de caráter, fotos eróticas ou pornográficas?
Bem, pornográficos são aquelas fotografias que, de facto, onde há...
Sexo explícito, não é?
Mas, pois, nem mais. Mas não é o caso das revistas. E porque também o nosso país não autoriza isto. Né? A polícia está por cima disso, devia de ter. Não é, não é isso. De facto, em Angola ainda não...
Mas o erotismo é aceitável?
Bem, até um certo momento. Portanto, deve ver. Devemos ver como... são feitas esse tipo de fotografias. Portanto, não vamos aceitar que numa capa de uma revista que publiquem, por exemplo, um sexo ou uma senhora de sexo feminino se minua. Por isso é que a associação está muito atento. Há pessoas com estudos bem, bem feitinhos. Há coisas que têm feito, são feitas aqui e nós já estamos, nós conhecemos alguns. São fotografias feitas aqui dentro e não são publicadas aqui. São enviadas para fora, onde são feitas, digamos, revistas pornográficas. Pode crer isso.
A censura na arte fotográfica deve existir, a começar pelo fotógrafo. Se tudo pode ser fotografado, nem tudo pode ser exibido. Defende o também fotógrafo.
Deve carecer de uma censura. Uma censura que é feita mesmo ao próprio fotógrafo. A primeira censura é feita pelo fotógrafo. Depois é que vou, se for fotografias, se for fotos para fotojornalismo, né? A censura começa do fotógrafo e depois vai para o editor fotográfico e depois chega até mesmo do próprio editor do texto que realmente vai utilizar a tal fotografia para o seu texto. Então nem tudo que a gente tira serve para ser publicado. Não.
O José Cola, presidente da Associação dos Repórteres de Imagem de Angola, para um outro associado... No caso, o Cândido Rochette, no país, ainda há muitas restrições para o exercício da arte fotográfica. Os agentes mal informados da polícia têm criado muitos transtornos.
Ainda não temos liberdade de fotografar, porque nos deparamos com muitas situações nas ruas. A pessoa, às vezes, tem aquele receio, porque os próprios agentes da ordem pública às vezes não facilitam o nosso trabalho. É mais fácil às vezes até um estrangeiro fotografar do que o próprio dono da terra fotografar. Eu não sei porque que as pessoas às vezes agem dessa maneira, os agentes da ordem pública. Porque eu não posso prejudicar o meu próprio país, mas eu já vi várias vezes, várias pessoas, pessoas estrangeiras nesse caso, a fazerem fotos normalmente.
Em que situações é que sentiu que foi impedido?
Por exemplo, há uma situação em que eu posso reportar um acidente, por exemplo. Eu posso fazer uma foto daquela... posso até não vender, por exemplo, dar ao jornal, fazer um texto, dizer que aconteceu isso no sítio tal, assim, assim... Mas não deixam, talvez por desconfiança, mesmo que a pessoa se identifique. E às vezes não, é impossível nós às vezes trabalharmos assim, porque nós não devemos só às vezes nos limitarmos àquilo que nós fizemos, né? Que é, cada um no seu trabalho tem a sua área específica, né? Que diz que é especializado nessa área, mas também não podemos deixar algumas coisas que acontecem assim repentina. Por exemplo, se não tiver nenhum órgão de informação, por exemplo, eu posso fazer uma imagem boa e aquela imagem fala por si. Há uma imagem que rodou o mundo, acho que não me lembro qual é o país, que houve guerra e não sei o que, e tinha um casal a beijarem-se. Epa, isso foi uma coisa incrível. Eu vi aquela foto, uma foto tirada numa situação de conflito, por exemplo. Então, nós temos que ter acesso, nós como os donos do país, né? Eu digo donos do país porque nós vivemos cá, somos angolanos, facilitar-nos o nosso trabalho, mas às vezes não é o que acontece.
O fotógrafo lamenta o facto de ter sido vítima de agentes da polícia enquanto tirava fotos em Luanda.
Muitas das vezes que é coisa que não há necessidade de tu avisar o agente da ordem pública, porque até às vezes chegares lá, o que tu queres apanhar já passou. Porque é muito complicado, são coisas ou tudo ou nada, né? Ou apanhas no momento ou não apanhas no momento. A mim já aconteceu que levaram a máquina, por exemplo, mas eu queria fazer uma imagem. Que para mim seria, eu achei que aquilo seria uma foto d'arte, né? E eu expliquei que eu não quero essa, eu não vou fazer essa foto para vender, mas eu estou a fazer a foto para mim. Eu acho que isso é importante para mim. Não estou a fazer por mal. Pegaram a máquina, levaram a máquina e viram o que que tinha lá e não sei o que. Depois devolveram a máquina, mas disseram que tinha que apagar as imagens.
O que é que queria fazer?
É, as fotos eu queria fazer quadros.
Não, que fotos eram? Que fotos eram?
É, eram fotos de umas crianças que estavam a brincar na rua. Aquelas brincadeiras de criança. Isso aconteceu na Viana. As crianças a brincarem com latas, aquelas garrafinhas. E eu achei importante o momento. Achei o momento pela luz que tinha, porque isso também tem a ver muito com a iluminação, o momento. Porque também fotografar não é só assim empiricamente. Tem um momento que você acha que a luz é boa. E se tiveres boa criatividade, também fazes uma boa foto. Me levaram até o comando policial para ir dar um depoimento e lá deu um esclarecimento. Mas mesmo assim não se convenceram. E eu não estava a fazer aquelas fotos para o mal, não era para vender nenhum jornal estrangeiro, nem menos os nossos aqui, os privados, não era para isso. E nos deparamos no nosso dia a dia com esse tipo de coisa, de coisas, né? Não temos facilidade de fazermos o nosso trabalho conforme devia ser.
Mas sentem que há fotógrafos que têm medo, quer dizer, dá um certo medo estar a fotografar ou paisagens ou edifícios, sabendo de que há alguém que não vai gostar daquilo que vocês estiverem a fazer?
Sim, há fotógrafos ainda com esse medo. Eu acho que para nós tirarmos esse medo, temos que saber também quais são os nossos direitos e os nossos limites. E só assim é que nós vamos conseguir nos defender.
Cândido Rochette, fotógrafo profissional da Associação dos Repórteres de Imagem. E para que se evitem dissabores ou a perca do gosto da arte de fotografar em Angola, José Cola pretende organizar um congresso para que se imponha ordem e se dê a conhecer as regras a todos do exercício da arte de fotografar.
Eu tenho um congresso marcado, onde eu vou convidar todos os diretores de comunicação e imagem para participar neste congresso que nós vamos realizar, com o tema... Vamos definir a fotografia na sua essência, porque eu acho que o papel de um dirigente estar bem na fotografia, isto depende muito desse gabinete de comunicação e imagem. O gabinete de comunicação e imagem não só tem a função de assessorar, né, digamos, o ministério, enfim, por aí fora, mas também tem o papel fundamental de conhecer a imagem do chefe, de saber quando é que o chefe pode falar, quando é que o chefe está em condições de ir para uma entrevista, enfim.
Regra número um, captar boa imagem.
Essencial. Básica, tens que ter uma boa imagem. E para ter boa imagem, exige todos esses padrões que eu lhe disse, né? Uma imagem que dignifica a sociedade.
José Cola reclama que os fotógrafos estrangeiros em Angola tomaram conta do mercado fotográfico porque têm dinheiro ou conseguem faturar muito dinheiro com as suas obras, porque também há angolanos que pagam. Há que se disciplinar.
Gostaríamos tanto que a fotografia fosse gerida mesmo só para os angolanos.
Depende muito do quê? Do poder financeiro?
Até que também, a certa parte, sim. Porque o fotógrafo, acho que é uma questão que nós vamos discutir isso junto ao Ministério da Comunicação Social. Devemos ter mais outros incentivos. O que nós vivemos em Angola, penso que o governo deve apoiar mais a classe. Deve apoiar em que sentido? Em termos também laboratórios digitais.
O material é caro.
É caro e os fotógrafos não têm essa capacidade. Então, é preciso que o governo crie política de financiamento aos grandes profissionais para colocar aquele laboratório. Há um perigo enorme. E eu tenho aconselhado todas as minhas palestras que eu tenho dado, enfim, eu tenho aconselhado que existe um perigo enorme. Hoje, em Angola, o mercado da fotografia é dominado completamente, os laboratórios de fotografia é dominado completamente por estrangeiros. Os estrangeiros a enriquecer-se ilicitamente. Por quê? Porque esses estrangeiros, não é, recebem apoio dos seus países e vêm investir em Angola.
Você está falando dos vietnamitas?
Estou a falar dos vietnamitas, estou a falar dos portugueses, estou a falar dos brasileiros, que aqui estão. Todo fotógrafo, ao seu, em geral, estou a falar em geral, né, no país todo, depende desses vietnamitas. Depende desses vietnamitas. Ele faz as fotografias, hein? É uma pena. Tu faz fotos, faz reportagens, leva para esses vietnamitas onde você faz a revelação da fotografia. E essas imagens, se tu não tiver atenção, fica com eles as imagens. Fica com eles. E depois, consequência, a gente não sabe qual é o objetivo, né? O que é que eles fazem com as nossas imagens. Não sabemos. Por isso é que às vezes aparecem imagens contestadas a nível do mundo. Se calhar é uma via, é um canal, né, que esses vietnamitas fazem para vender, vendem aquelas imagens. Então não é bom. A situação ainda é muito alarmante em Angola.
O presidente dos repórteres de imagem de Angola denuncia que muitos estrangeiros, vivendo com visto de turista no país, exercem a profissão de fotógrafo, ganhando muito dinheiro. Polícia, agentes económicos, serviços de migração e estrangeiros são chamados a atuarem na reposição da ordem.
Os estrangeiros estão a ter preços muito desorbitantes. Preço de um álbum a custar 10 mil dólares. E o angolano paga. O angolano paga a esse estrangeiro este preço. Este estrangeiro, não é, que cobra o álbum a este preço, ele não tem a cultura que os angolanos têm. Ele não faz sequer uma sequência de fotografias familiares por aí fora. Mas o angolano tem coragem de pagar 10 mil dólares ao estrangeiro e 1.000 ou 2.000 dólares ao angolano. Epa, nós achamos que isto é errado. Vejamos que o que é que eles fazem? Eles não pagam impostos. Não pagam. As suas empresas estão escondidas por aí. E nós deixamos aqui um alerta, que a polícia económica nos procura e nós vamos dizer fulano, e se calhar está cá a fazer esse tipo de trabalho, nem tem visto de trabalho, tem visto de turista, está escondido aqui. Ele, os trabalhadores dele são portugueses, não pagam imposto, não pagam, enfim, e nós os angolanos temos trabalhadores, temos estúdio, pagamos imposto. Pagamos segurança social, pagamos imposto de selo. Né? Eu acho que a polícia, ou de quem direto, deve atuar nesse sentido, para impor ordem, porque senão estão a matar o próprio angolano.
José Cola, presidente da Associação dos Repórteres de Imagem de Angola, e a condição do fotógrafo entre a realidade e as limitações da arte de fotografar. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.